UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Conexões, que traz cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio.
E de 24 a 29 de setembro, ou seja, de hoje até o próximo domingo, o Espaço do Conhecimento, o UFMG, participa da 7ª edição da Primavera dos Museus, organizado pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, para comemorar aí a chegada da primavera. Sob o tema Museus, Memória e Cultura Afro-Brasileira, o evento traz um debate e sessões de filmes comentados que abordam a questão da diáspora negra e ressaltam aspectos da cultura e do cotidiano dos afrodescendentes aqui no Brasil. Conversamos agora com a curadora da programação do evento, né, da 7ª Primavera dos Museus no Espaço Conhecimento UFMG, que é membro do comitê diretor do Centro de Estudos da África aqui da UFMG e é também professora do Departamento de História da Universidade, aí, né, na área de História da África, professora Vanicleia Silva Santos. Muito bom dia, professora. Seja bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa.
Bom dia, professora. Aqui é o Elias Santos. Tudo bem? Muito obrigado em nome dos nossos ouvintes, tá, professora?
Bom dia a todos. Obrigada a vocês também.
Tá bom. Professora, eu vou começar por uma pergunta que a gente tem uma curiosidade aqui. Se fala a respeito, mas eu gostaria de que a senhora nos ajudasse a esclarecer o conceito. O que, que é a diáspora negra, hein, professora?
A diáspora negra é o que a gente chama aqui, né? Sim. Dentro dos estudos históricos de diáspora, é a dispersão dos africanos pelas Américas, na Europa, no lado do Índico, né? Algumas pessoas dizem que o conceito de diáspora não pode ser aplicado aos negros, mas apenas aos judeus, porque eles entendem que isso foi uma, que no caso do judaísmo foi uma diáspora forçada. Mas politicamente esse termo também tem que ser aplicado aos africanos, porque também não se tratou de um processo voluntário de imigração, mas também de uma diáspora, de uma imigração forçada, né? De um,
sim,
movimento forçado de espalhamento pelo mundo.
Ok. E aí, professora, por que trabalhar com a cultura africana agora na semana, né, nessa 7ª edição da semana da Primavera dos Museus?
Esse tema precisa ser elogiado, né? O IBRAM ter elegido esse nome é muito importante, porque a gente precisa lembrar que o tema museus, memória e cultura afro-brasileira é também lembrar os museus como espaço de silêncio da cultura afro, né? E também porque os museus, muitas vezes o negro aparece no museu apenas como escravo, né? Esses dias eu fui visitar um museu importante aqui em Ouro,
sim,
Preto, e quando a parte mais referente ao negro tem alguns grilhões, né? Objetos de tortura,
sim,
de castigo.
Uhum.
Então, o Brasil precisa ver a participação do negro por um outro prisma, por um outro lugar, que não só o lugar do escravo, né, sofrido, passivo, mas também esse lugar de construção do conhecimento, e também não só folclorizado, né, é preciso colocar num outro lugar, da produção artística, da produção cultural, da produção intelectual, do pensamento e da construção tecnológica. Então, eu acho que esse tema da 7ª Primavera, ele é mais que urgente, ele é super importante para todo mundo.
E, professora, quais outras iniciativas, né? Existe um movimento de valorização da cultura negra aqui no Brasil? Como é que é?
Existe. A gente tem uns movimentos organizados, assim, movimentos políticos, sociais organizados, que tem esse caráter de ser de lugar de reivindicação de política. E a gente tem também esses outros que a gente não consegue entender como lugar, como movimentos, como grupos políticos que a gente acaba folclorizando, como é o caso das congadas, como é o caso dos maracatus, como é o caso da capoeira. A gente precisa entender esses grupos como grupos políticos, como lugar também de afirmação política e social, e não apenas como folclore, geralmente a forma como se coloca, né? Essa cultura negra brasileira apenas como uma coisa folclórica, e não é.
Sim.
É preciso reavaliar esses grupos.
Uhum. Professor, a Casa da Chica da Silva, por exemplo, em Diamantina, iria um pouco contra, seria um espaço de resistência desse silêncio da cultura negra em determinados locais de museu, professora?
Ah, eu não posso falar da casa. Eu sou professora aqui do Departamento de História, mas eu sou da Bahia, né? Eu sou originária de lá, então não conheço Diamantina. Uhum. Então eu não posso te falar sobre isso.
Não, tudo bem, sem problemas, professora. Ok. São 10 horas e 46 minutos, você está ligado no programa Conexões e nós estamos conversando ao vivo com a professora do Departamento de História da Universidade, Vanicleia Silva Santos, e estamos falando a respeito da 7ª edição da Primavera dos Museus, que é organizada pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e dessa vez, né, o tema Museus, Memória e Cultura Afro-Brasileira.
Professora, falar um pouquinho então da cultura afro-brasileira, né, as influências mais marcantes aí dessa cultura aqui na nossa cultura brasileira também.
Desculpa, eu não te ouvi.
Quais são as influências mais marcantes da cultura africana na nossa cultura?
Essa pergunta sua, ela é boa, porque ela remete a um problema que geralmente as escolas acabam tratando a presença negra apenas de forma muito... de forma muito... como se fosse assim, a contribuição, né? E não é a palavra não é a contribuição. Os negros, os africanos, eles ajudaram, contribuíram com a formação do Brasil de uma forma geral, né? Seja na língua, seja na cultura, no pensamento, tecnologicamente. É como pensar qual foi a contribuição do português no Brasil, né? Isso está tão diluído na formação da cultura nacional, na formação da economia, de uma forma tão ampla que não dá para a gente colocar como a escola coloca, né? Que é essa coisa de um dia, numa semana, dizer a contribuição do negro no Brasil. Aí leva um grupo de capoeira, um grupo de maracatu, os alunos fazem uma dança, e aí é como se isso fosse a contribuição dos africanos para a formação do Brasil. Não é isso. Uhum. Né? Colocar nesse lugar, a gente folcloriza e não contribui para a formação de um conhecimento mais profundo do que foi essa presença africana no Brasil, né? Que perdurou aí, que chegaram aqui por mais de 300 anos e que foram por muito tempo, e ainda hoje é, a maior parte da população que habitava o território brasileiro, né? Então, só para ser mais direta na sua pergunta, a contribuição ela está em toda a formação nacional, né? Em todos os níveis.
Professora, e a universidade no Brasil ainda é muito preconceituosa, ainda, né, não tem a presença do negro, professora?
Ai, eu acho.
Isso, né?
Isso é muito claro, né? Basta que a gente chegue eu sou professora, eu posso reparar isso constantemente. Claro. Sim. Que está mudando com essas últimas iniciativas, as respostas que o governo tem dado para as demandas dos movimentos sociais, movimentos políticos que têm reivindicado essas políticas e ações afirmativas. Então, o quadro tem mudado, mas ele ainda é bastante, literalmente, a universidade ela ainda é muito pálida, né?
Interessante, professor. Para mudar isso, professora, tem que ser ações mesmo, nesse sentido, as ações afirmativas, porque naturalmente não mudaria, professora, na opinião da senhora?
Naturalmente não mudaria, óbvio. Uhum. Né? Basta... Não dá para a gente pensar na ideia meritocrática, que todo mundo tem os mesmos direitos, basta estudar. Né? A gente não pode comparar uma criança, uma adolescente de família bem estruturada, que estudou a vida inteira numa excelente escola particular, com a realidade de um menino que nasceu numa comunidade e que faltam as coisas mais básicas na casa. São lugares sociais, portanto, são lugares sociais diferentes, são escolas diferentes e os desempenhos, obviamente, serão diferentes. Então, se o governo não tivesse interferido dessa maneira, muito dificilmente a gente mudaria os quadros. E basta a gente sentir as respostas que tem vindo das elites, né? Que naturalmente tinham seus lugares garantidos na universidade, justamente porque seus filhos tinham os melhores acessos às melhores escolas e, portanto, tinham também as melhores colocações.
Professora, é interessante, a senhora falou, né, da resposta da sociedade, da elite, né? É, algumas pessoas criticam a situação, a questão das cotas, dizendo que a cota deveria ser para pobre e não para negro, né? O que, que a senhora tem a dizer a respeito disso, professora?
Colocar o problema numa questão social e não racial. Sim. É fugir um pouco do problema. Basta você olhar uma escola que fica num bairro como Mangabeiras e olhar quem são os alunos que frequentam essa escola particular, que custa, sei lá, 20 salários mínimos, e você olhar, 20 não, 10 salários mínimos, tem escola de 3 mil, 4 mil reais. Uhum. E de repente você olha a realidade de uma criança que estuda numa o quadro, né, de cor das crianças que moram numa comunidade, né? É muito claro o quadro social e racial de uma escola de elite e de uma escola de periferia. Isso não se discute, né? Porque isso é fato.
Sim.
No momento que a gente atribui, no momento que o governo atribui bolsas por critérios raciais, ele também não está fugindo da questão social. Isso está associado, né? A outra coisa é que no momento isso já acontece. Mas que a gente, qual é o melhor? É social ou é racial? Mas a política hoje, por exemplo, da UFMG é associar as duas coisas. O social, uhum, e o racial, né?
Ok.
Professora, agora vamos falar um pouquinho sobre a programação, né, da 7ª edição aí da Primavera dos Museus. O que está sendo programado aí para essa semana?
Desculpa, eu não te escutei bem.
A programação da semana dos museus, da 7ª edição?
Ah, sim.
Fala um pouquinho o que está sendo programado aí para essa semana.
Eu estou na curadoria da 7ª Primavera dos Museus, do espaço UFMG do Conhecimento, que fica na Praça da Liberdade. É muito fácil de encontrar, fica ali, né, na esquina, perto da Bias Fortes. E a programação, ela inclui 4 filmes, que começa hoje, vai até sexta-feira. Então a gente começa com o filme Carolina.
Sim.
Que é uma história de uma escritora negra, que é mineira, mas que morou em São Paulo muitos anos. E é considerada, assim, a maior intelectual que o Brasil já teve, que de origem pobre, assim, favelada, que teve suas obras publicadas, traduzidas em 14 línguas, e é uma produção de um cineasta, José Sondé, lá de São Paulo. Amanhã é um lançamento de um filme chamado Lamparina, Os Bantos nas Minas Gerais. É uma produção do Ramon Lopes, que é um filme que traz a história da presença banto na região de Diamantina, Minas Gerais. Quinta-feira é o filme do grande cineasta Eusito Araújo, A Negação do Brasil, que é sobre a questão da presença do negro nas telenovelas.
Sim, que tem um livro, inclusive, muito bacana,
livro,
muito importante, exato. Muito importante, né?
Exato, exato. E sexta-feira, o último filme da mostra, se chama O Atlântico Negro na Rota dos Orixás. Esse já é um pouco mais conhecido, que é um documentário que traz, que mostra a contribuição da cultura Nagô para a formação da cultura brasileira, né? Então a gente tem aí na sexta a presença iorubana, que foi assim um grande contingente africano que foi para a Bahia, para o Maranhão, e na quinta-feira foi a presença banto, que foi o grande contingente no Sudeste brasileiro, principalmente em Minas Gerais. E na sexta e no sábado a gente encerra com Café Controverso.
Isso.
Lá no espaço UFMG, do Conhecimento, já falei, com duas convidadas, que é a professora Leda Martins, professora da Faculdade de Letras da UFMG, um grande nome, né, no Brasil, sobre a questão do teatro, e a Júlia Furtado, que é professora, minha colega, professora do Departamento de História, titular da área de História Moderna, que estuda escravidão no Brasil, e é autora do livro da Chica da Silva.
Ok, tá bom. Professora, parabéns pelo trabalho, conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa e agora somos parceiros também, né? O Espaço do Conhecimento UFMG vai estrear na quinta-feira um programa aqui na Rádio UFMG Educativa, tá bom, professora?
Parabéns,
isso,
muito obrigada.
E vamos trazer essas discussões, né? Achei muito interessante a senhora falando, olha, né, vamos pensar na participação negra como ação política, não só como folclore, não só, né, na coisa, uma parte mais exótica, né? Vamos para além disso, então conte conosco, viu, professora? Para quebrar esse silêncio dos museus.
Tá, conte comigo também.
Tá bom,
parabéns pela iniciativa de vocês.
Tá bom, tamo junto. Um abraço, professora.
Obrigada, professora. Bom dia.
Bom dia, tchau.
Tá aí, a gente conversou com a curadora, né, da programação da 7ª edição da Primavera dos Museus, lá do Espaço do Conhecimento UFMG, também membro do comitê diretor do Centro de Estudos da África, aqui da UFMG, e professora do Departamento de História, né, de História da África, Vanicleia Silva Santos.
Isso, o evento corre de 24 de setembro a 29
hoje,
de setembro, isso, no Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade.
De hoje é domingo,
isso.
E a programação completa está no espaçodoconhecimento.org.br, espaço do conhecimento, né, sem o cedilha aí.
Ô Lolis e ouvinte, é interessante, né, como tem coisas que a gente não percebe, né, que a gente não quer perceber, é treinado para não perceber, né? Quando a professora falou do que temos da cultura negra nos museus do Brasil,
uhum,
né, e pensar em Minas Gerais, um estado que foi construído basicamente com a força, né, o trabalho e também com a inteligência, com a contribuição intelectual dos negros, né, e nos museus que nós temos em Minas, né, os negros estão ali, ó, sempre lembrados como aqueles que foram escravizados. Então, eu achei muito interessante, né, um espaço de silêncio. Né, da cultura negra. E ela provoca mais ainda a discussão, dizendo o seguinte: olha, vamos para além da questão do folclore, né? A contribuição do negro vai muito além disso. E é interessante porque o Josito Araújo tem um livro, né, ele vai mostrar o filme A Negação do Brasil, que mostra que o primeiro ator a fazer um papel de negro protagonista, né, um primeiro negro protagonista na novela brasileira, foi feito por um ator branco, que se pintava de negro e colocava rolhas no nariz para parecer o nariz afro. Olha só, é incrível, não?
O UFMG Educativa, a estação do conhecimento.